Forte abraço e estamos aqui aguardando a sua ligação.
Oito horas da manhã, mais 14 minutos, 8h14. Informações na manhã desta quarta-feira. O Brasil registrou queda no número de homicídios.
O Brasil registrou 42.590 homicídios em 2024, atingindo a taxa de 20,1 mortes por 100 mil habitantes. Os dados constam no Atlas da Violência 2026, divulgado nesta terça-feira pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O resultado aponta uma queda de 7,4% em relação a 2023, consolidando o menor patamar da série iniciada em 2014. Apesar da queda significativa nas mortes, o pesquisador do IPEA, Daniel Ricardo de Castro Cerqueira, demonstra cautela ao avaliar os números.
O país passa por uma transição com a redução histórica de homicídios, mas ainda assim um aumento da sensação de insegurança da população e também a calcificação de violências contra grupos sociais minoritários. Em alguns casos a gente vê até o recrudescimento de determinadas violências a despeito dessa queda dos homicídios no Brasil.
O relatório destaca ainda o aumento das mortes violentas por causa indeterminada, categoria que pode ocultar homicídios não classificados oficialmente. A redução das mortes no Atlas da Violência não foi homogênea entre as regiões do país. Enquanto as maiores quedas das taxas de homicídio em relação ao ano anterior ocorreram em São Paulo, Santa Catarina e no Distrito Federal, as maiores altas foram verificadas no Amapá, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Ceará. A publicação revela ainda que as regiões Norte e Nordeste enfrentam processos mais intensos de expansão das facções criminosas, conflitos territoriais e fragilidade da infraestrutura estatal de segurança pública. O levantamento alerta que as crianças e adolescentes frequentemente sofrem ciclos de violência não letal antes de desfechos mais graves. O crescimento das notificações de violência sexual é um dos dados mais alarmantes, segundo o pesquisador Daniel Cerqueira.
O que esses dados nos trazem? Eles nos trazem a tragédia do Brasil, porque aquela criança que sofre essa violência, que às vezes a criança foi estuprada, é uma criança que chega na escola sem condições de aprendizado, com dificuldade de sociabilidade, que vai ser vítima e que vai ser presa fácil do crime organizado e desorganizado. E o dado que, para mim, é mais chocante, 2/3 das violências acontecem dentro do lar. A residência, que deveria ser o local primordial de desenvolvimento infantil, de proteção àquela criança e adolescente, é exatamente ali em que a criança já começa a ter o seu futuro perdido.
Na primeira infância, de 0 a 4 anos, os registros de violência sexual cresceram mais de 4 vezes em uma década, saltando de 1.671 casos em 2014 para 7.845 em 2024. Os dados indicam também uma alta incidência de agressões no ambiente doméstico, com 79,9% dos casos ocorrendo na residência da vítima, além da alta taxa de reincidência, visto que 66,2% das mulheres acolhidas pela rede de saúde relatam múltiplos episódios de violência no mesmo ano. No recorte por raça ou cor, 32.820 homicídios de pessoas negras foram registrados em 2024, o que equivale a 77% das vítimas. Outro dado significativo é que a violência letal persiste entre mulheres negras, uma taxa 66,7% superior à de mulheres não negras. Com reportagem de Solimar Luz, da Rádio Nacional em Brasília, Rafael Gasparotto.
Ministro Alexandre de Moraes envia à Procuradoria-Geral da República pedido para investigar recursos do filme Dark Horse.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação para apurar se os recursos enviados para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro teriam sido usados, na verdade, para custear uma campanha contra autoridades do governo brasileiro. Outra suspeita é de que esse dinheiro também foi usado para influenciar a imposição de tarifas a produtos brasileiros pelos Estados Unidos e em favor da anistia ao ex-presidente Bolsonaro na trama golpista. A denúncia foi apresentada ao Supremo pelo deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, para que o caso seja investigado no mesmo processo que já está em andamento na corte contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo. A denúncia pede que seja apurado se o dinheiro enviado por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para Flávio Bolsonaro, foi usado para atacar autoridades e aplicar sanções contra o Brasil. O senador, que é pré-candidato à presidência da República, confirmou ter recebido mais de 60 milhões de reais para a realização do filme. Lindbergh Farias pede também a inclusão de Jair e de Flávio Bolsonaro na investigação em andamento sobre as sanções. A denúncia solicita a imposição de medidas cautelares contra o senador Flávio Bolsonaro, como a entrega de passaporte e proibição de se ausentar do Brasil e de realizar contato com Daniel Vorcaro e seus intermediários. Também é pedido o bloqueio de bens e valores do senador. A suspeita é de que os recursos do filme foram usados para lavagem de dinheiro, financiamento e propaganda eleitoral irregular, organização criminosa e atentado à soberania nacional. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 5 dias para a Procuradoria-Geral se manifestar sobre o pedido. Nessa terça-feira, Flávio Eduardo Bolsonaro, acompanhados do blogueiro Paulo Figueiredo, se reuniram com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington e divulgaram foto do encontro nas redes sociais. A reportagem entrou em contato com a defesa de Flávio Eduardo Bolsonaro, mas até o momento não teve retorno. O espaço está aberto para manifestação. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Movimentos sociais e entidades defendem fim da escala 6x1 na Câmara.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que discute a redução da jornada de trabalho, realizou nesta terça-feira uma audiência com representantes de entidades sindicais e movimentos sociais. O deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, apresentou nesta segunda-feira relatório que prevê o fim da escala 6x1 em 60 dias. O texto também sugere uma redução da jornada de 44 para 42 horas semanais ainda este ano e, após 12 meses, a diminuição da carga horária para 40 horas. O criador do movimento Vida Além do Trabalho, o vereador Rick Azevedo, do Rio de Janeiro, se disse otimista para a aprovação do texto, mas afirmou que seguirá em busca de uma jornada de 36 horas semanais.
Aqui eu quero deixar registrado, estamos caminhando para uma vitória de escala 5x2 e 40 horas semanais, mas o objetivo do movimento VAT é 36 horas semanais, é escala 4x3. Então quero dizer que vai ter luta. A gente vai conseguir as 5x2 agora, a gente vai conseguir as 40 horas sem transição, porque a gente não vai engolir essa transição, não. A gente quer sem transição.
O secretário nacional da Central Única dos Trabalhadores, Valeir Ertler, destacou a importância da mobilização para garantir a aprovação da matéria ainda nesta semana.
É um avanço muito grande, acabar com o 6x1. Eu, como comerciário, eu sei o que é trabalhar de segunda a segunda, porque os comerciários hoje trabalham em vários segmentos, trabalham domingos e feriados, inclusive. Então, é um avanço significativo implementar o 5x2 e, com certeza, as 40 horas semanais é uma luta histórica e a gente conseguir aprovar amanhã ou no máximo quinta-feira em plenário vai ser muito importante. Depois uma luta no Senado para conseguir aprovar também.
Roberta Pontes, presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, salientou que a luta por essa nova jornada também é uma demanda dos filhos dos trabalhadores.
Que a luta da escala 6x1 não é apenas a luta dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, mas é também a luta dos filhos da classe trabalhadora, que assim como seus pais, merecem viver com dignidade, merecem viver com qualidade, merecem descansar com qualidade e, sobretudo, ter tempo para estudar com dignidade e qualidade.
A comissão especial deve votar o texto do fim da escala 6x1 nesta quarta-feira. A promessa é a votação da PEC pelo plenário da Câmara ainda esta semana. No Senado, representantes dos empresários pressionam os parlamentares para que o fim da escala 6x1 não seja votada neste momento e criticam o texto que está em discussão na Câmara dos Deputados. Nesta terça-feira, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, e outros líderes empresariais participaram de uma reunião a portas fechadas com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eles alegaram que a redução da escala de trabalho pode levar a um aumento dos preços. Após ser questionado pela imprensa sobre o andamento da PEC na casa, Alcolumbre respondeu que a decisão sobre o rito da votação e se ela deve ocorrer antes das eleições de outubro será definido pelos senadores. Para ser aprovada, a PEC do fim da escala 6x1 precisa do voto favorável de 2/3 dos deputados em 2 turnos. Esse mesmo procedimento deve se repetir no Senado Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Vamos a mais informações, a outros destaques. O STF confirmou o fim da aposentadoria compulsória para juízes condenados.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou nesta terça-feira o fim da aposentadoria compulsória para juízes condenados por faltas disciplinares graves, seguindo decisão individual do ministro Flávio Dino. A decisão se aplica a magistrados que praticaram condutas graves, como venda de sentenças, corrupção, assédio sexual e moral. Há pouco mais de 2 meses, no dia 16 de março, o ministro Flávio Dino anulou a decisão do Conselho Nacional de Justiça que mantinha a pena de aposentadoria compulsória a um juiz estadual do Rio de Janeiro. Dino citou a emenda constitucional da reforma da Previdência de 2019, que deixou de prever o benefício. A PGR, Procuradoria-Geral da República e 2 magistrados que foram aposentados compulsoriamente e perderam o benefício entraram com recurso que foi negado. Nesta terça-feira, Flávio Dino reforçou a determinação sobre a impossibilidade de condenação de magistrados à aposentadoria compulsória como pena administrativa grave. A decisão foi validada pelos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Nos casos de condenação à pena máxima, a Advocacia Geral da União deve entrar com ação no STF para decretar a perda do cargo do magistrado. O Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável por julgar faltas disciplinares de juízes e desembargadores, condenou 126 juízes à aposentadoria compulsória ao longo de 20 anos. Criado em 2005, o CNJ se baseia na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que define as penas disciplinares como advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço e aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, a punição mais grave que deixa de existir. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Laudo aponta a causa da morte do fisiculturista Gabriel Ganley.
O fisiculturista de 22 anos, Gabriel Ganley, teve como causa da morte uma cardiomiopatia. A doença do coração é agravada pelo uso de anabolizantes. Ele foi encontrado morto no último sábado no apartamento onde morava em São Paulo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso é investigado por meio de inquérito policial e que o laudo preliminar aponta que a morte súbita foi causada por uma cardiomiopatia hipertrófica. Gabriel Ganley ficou conhecido por compartilhar a rotina de treinos com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. No ano passado, o fisiculturista admitiu ter feito uso de hormônios. A prática é perigosa e tem relação direta com a causa da morte do jovem. Andréa Fioretti, coordenadora do Departamento de Endocrinologia do Exercício da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, explica que a cardiomiopatia hipertrófica causa o espessamento da parede do coração, diminuindo o espaço e a quantidade de sangue dentro do órgão. A condição é agravada pelo uso de anabolizantes.
A grande questão é que quando se usa um esteroide anabolizante, ele não anaboliza apenas o músculo da perna ou do braço, ele anaboliza também a musculatura cardíaca. Ainda tem um agravante, porque o esteroide anabolizante, ele aumenta o número de células vermelhas e com isso ele lentifica a velocidade da circulação desse sangue.
Com a quantidade menor de sangue enviada para o cérebro, aumenta também o risco de acidente vascular cerebral. O uso de anabolizantes tem indicação médica somente em casos de deficiência de testosterona. Andrea Fioretti alerta que o uso para ganho de massa muscular e melhorar desempenho nos esportes é altamente perigoso.
O esteroide anabolizante tem uma estrutura semelhante à testosterona. A testosterona é indicada quando o indivíduo tem deficiência na produção de testosterona. Quem está usando essas substâncias que são semelhantes à testosterona, elas estão usando de uma maneira ilegal e completamente errada.
Ainda em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a autoridade policial realiza diligências e aguarda o resultado de laudos do IML para esclarecer os fatos. Desde 2023, o Conselho Federal de Medicina proíbe a prescrição de esteroides e anabolizantes para fins estéticos, de ganho de massa muscular e de desempenho esportivo. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
8h30, 8 da manhã, mais 30 minutos. Você ligado aqui na Mais Ouvida, sua rádio comunitária FM, manhã de quarta-feira. Uma densa neblina nesse momento cobre o centro da cidade. Informações e notícias. Vamos agora às notícias internacionais.
A tensão entre Irã e Estados Unidos voltou a aumentar no Oriente Médio. O governo iraniano acusou os americanos de violar o cessar-fogo após ataques no sul do país, na província de Hormozgan. As forças dos Estados Unidos afirmaram que as ações foram em autodefesa e tiveram como alvo posições de mísseis e embarcações iranianas. No Líbano, Israel intensificou os bombardeios contra áreas ligadas ao Hezbollah e moradores voltaram a deixar regiões atingidas. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse que a fome está sendo usada como uma arma mais barata que os mísseis nos conflitos da região. A Coreia do Norte lançou novos mísseis balísticos de curto alcance sobre o Mar Amarelo. O teste acendeu alerta na Coreia do Sul, que reforçou o monitoramento em conjunto com os Estados Unidos e o Japão. O governo sul-coreano também anunciou um projeto para desenvolver o primeiro submarino movido à energia nuclear do país até a metade da próxima década. O presidente Lee Jae-myung afirmou que o projeto é parte da estratégia de defesa diante das ameaças militares de Pyongyang. Um terremoto de magnitude 6,9 atingiu o norte do Chile. O epicentro foi registrado perto da cidade de Calama, na região de Antofagasta. Não há relatos de mortos ou feridos, mas equipes de segurança fizeram vistorias em prédios e áreas residenciais. O tremor também foi sentido em cidades brasileiras, inclusive em São Paulo, onde moradores relataram objetos balançando dentro de casa. Segundo especialistas, abalos registrados na Cordilheira dos Andes podem ser percebidos no Brasil por causa das características geológicas da região sudeste. Na Bélgica, um acidente entre um trem e um micro-ônibus escolar deixou 4 mortos na região de Flandres. Entre as vítimas estão 2 adolescentes com necessidades especiais, o motorista e um monitor dos alunos. A colisão aconteceu em uma passagem de nível na cidade de Buggenhout. Segundo as autoridades, as cancelas da linha férrea já estavam fechadas no momento do impacto. 2 crianças ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Maíra Heinen.
Falando ainda sobre notícias internacionais, a Europa está enfrentando um calor inédito para o mês de maio. É mais um reflexo do desequilíbrio climático.
Giro Internacional. Daniela Franco. Paris, 27 de maio de 2026. Essas são as principais notícias desta quarta-feira. Vários países europeus continuam a enfrentar a onda de calor precoce e inédita em um mês de maio. Devido a um fenômeno chamado de cúpula de calor, os termômetros voltam a subir hoje no Reino Unido, França, Espanha e Itália, que registram temperaturas de 10 a 15 graus acima da média para essa época do ano. Aqui na França, que já registrou 7 mortes ligadas a essa onda de calor, 13 regiões estão sob alerta. Em algumas delas, a previsão é que os termômetros cheguem aos 39 graus hoje. As autoridades francesas multiplicam as medidas. Algumas escolas cancelam atividades físicas ao ar livre, abrigos extras foram abertos para pessoas em situação de rua e equipes especiais trabalham na distribuição de água nas ruas. A Guarda Revolucionária Iraniana classificou nessa manhã de pouco provável a retomada da guerra com os Estados Unidos, em razão da fraqueza do inimigo, diz um comunicado. Os dois países trocaram acusações ontem de violação do cessar-fogo em vigor desde abril, enquanto continuam as negociações em prol de uma trégua permanente. Nessa manhã, o ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, reforçou os apelos em prol da paz no Oriente Médio, dizendo apoiar a mediação do Paquistão e de outros países na busca de um acordo entre Estados Unidos e Irã. Bombardeios israelenses mataram duas pessoas nessa manhã no vilarejo de Deir Hamis, no sul do Líbano. O grupo Hezbollah anunciou que está travando combates diretos com as forças de Israel na mesma região. Na véspera, 31 pessoas foram mortas por ataques israelenses na região de Tir. Israel também anunciou hoje ter eliminado o novo suposto líder do grupo Hamas na faixa de Gaza, Mohamed Odeh, em um bombardeio na véspera, apesar do cessar-fogo vigente no enclave palestino. A informação foi divulgada pelo ministro da Defesa, Israel Katz, na rede social X. Na Bolívia, palco de uma imensa contestação social, o Congresso abriu caminho na última noite para que o presidente Rodrigo Paz possa declarar estado de exceção e convocar militares para reprimir os protestos. Há 6 meses no poder, o presidente boliviano de centro-direita enfrenta, desde o começo de maio, bloqueios de estradas e manifestações de trabalhadores de diversos setores que exigem sua renúncia. A oposição aponta o risco de violações dos direitos humanos, mas os defensores alegam que a medida é necessária para desbloquear a capital La Paz. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
8h37, 8 horas da manhã, mais 37 minutos, dia livre de impostos, chega a 20ª edição.
No dia 28 de maio, o varejo brasileiro se une para a 20ª edição do Dia Livre de Impostos, a maior ação de conscientização tributária do país que levará lojistas de todos os estados a comercializarem produtos e serviços sem repassar o valor dos tributos aos consumidores. Dados do Sistema da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas apontam que o brasileiro trabalha, em média, 5 meses por ano apenas para pagar impostos, com baixo retorno em serviços essenciais, como saúde e segurança, como salientou o coordenador nacional da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, jovem Rafael Paganini.
E esse dia 28 de maio, ele representa o dia, né, que o brasileiro, teoricamente, para de pagar seus impostos, né? Então, essa data, ela já foi início de maio, meio de maio e agora é final de maio. Então, infelizmente, a carga tributária, ela não equilibrou, ela não parou de aumentar, né? Isso tem trazido um peso muito grande.
Em 2025, o movimento contou com mais de 50 mil varejistas. Segundo Rafael Paganini, a expectativa é que esse número dobre na edição deste ano.
Ano passado tivemos sucesso absoluto, mais de 50 mil varejistas, então a população pôde entrar no nosso site do dialimitepostos.org.br, procurar o lojista mais próximo e consumir esses produtos com desconto. E a campanha do ano passado ela foi tão positiva, né? Tanto a população quanto os lojistas, que esse ano a expectativa é que mais que dobre o número de estabelecimentos participantes. Nesse momento que nós estamos falando, ainda existem lojistas se cadastrando na nossa plataforma, no nosso site, e a gente espera que vai estar pelo menos dobrando o número de estabelecimentos esse ano para a população ter uma ampla gama de produtos para comprar sem imposto.
O sistema da entidade também lança o manifesto à Nação, cobrando do Congresso Nacional e do Executivo maior previsibilidade e segurança jurídica, destacando preocupações como a necessidade de simplificação na transição da reforma tributária. Mais informações e inscrições no site dialivredeimpostos.org.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Esgrilles.
8:39. Em mais uma partida ruim do Grêmio, um empate em 2-2 na Arena selou o destino do Grêmio na próxima fase da Sul-Americana. Não será direto nas oitavas. O Grêmio passará por um mata-mata. Conheceremos na sexta o adversário do Grêmio, né? Ao final, na noite da quinta-feira, quando os confrontos da Sul-Americana da Libertadores encerrarem, e a gente conhecer os terceiros colocados de cada grupo. O Grêmio vai aos playoffs. Ontem o Grêmio pensou mal a partida, o técnico Luiz Castro errou mais uma vez o pensamento pro jogo. Era um jogo importante, o Grêmio tratou, e parece até com desdém, o jogo de ontem na Arena. E o Grêmio, com o futebol que apresenta nesse ano, não pode tratar nenhum jogo como menor. E tratou ontem. E jogou menos do que o City Torque, que foi melhor do que o Grêmio. O Grêmio saiu atrás, o City Torque abriu o placar na primeira etapa, onde o Grêmio já era inferior. Teve algumas chances, mas o City Torque já havia, inclusive, tido um gol anulado. No segundo tempo, o técnico Luiz Castro fez mexidas para melhorar a equipe. Colocou jogadores que, na verdade, deveriam ser titulares do Grêmio ontem, né? Arthur e Mac. No primeiro lance do segundo tempo, gol do Grêmio. O Grêmio sofreria ainda o segundo gol, gol de falta, já próximo do final da partida. Conseguiu ainda empatar num gol de pênalti, teve chance para virar. Mas não seria nem justo o Grêmio ontem vencer o City Torque. 2-2 no placar final, os uruguaios avançam direto para as oitavas, o Grêmio vai aos playoffs. O Santos venceu o Deportivo Cuenca por 3-0 e também vai aos playoffs. Quem ficou de fora foi o São Lourenço. Em casa perdeu para o Deportivo Recoleta. Hoje à noite tem o Bragantino em campo, precisando vencer o Carabobo para classificar também aos playoffs. O Vasco da Gama também deverá ir para esta condição. Os brasileiros não foram bem na Sul-Americana nessa fase. Apenas Botafogo e São Paulo garantiram vaga direto para as oitavas. O Galo Mineiro, que joga hoje, poderá chegar nesta condição, mas vai precisar vencer a sua partida e torcer contra o Cienciano. Se não, vai também aos playoffs. Vai ter mais duas datas, o Grêmio, e logo na volta da Copa do Mundo. Mais um jogo ruim do Grêmio. É difícil achar bons momentos do tricolor nesta temporada. Na Copa Libertadores, o Flamengo fez 3-0 no Cusco e deve garantir a melhor campanha da primeira fase. Chegou aos 16 pontos. Quem classificou em segundo foi o Estudiantes, que venceu em casa o Independente Medellín por 1-0. O Medellín poderá estar no caminho do Grêmio nos playoffs da Sul-Americana. No grupo B, Coquimbo Unido, com 10 pontos, passou em primeiro. O Tolima, com empate ontem contra o Universitário, avançou na segunda colocação. Em terceiro, o Nacional do Uruguai vai também para a Sul-Americana. A LDU fez 3-2 no Always Ready e passou em primeiro do Grupo G, tirando a primeira colocação do Mirassol, que ontem perdeu fora de casa para o Lanús na Argentina. O Lanús vai também para a Sul-Americana. Hoje à noite tem o Corinthians contra o Platense, o Corinthians já classificado, já em primeiro. Deve poupar alguns jogadores, inclusive, visando o confronto contra o Grêmio no próximo sábado. O Fluminense joga a sua vida hoje na Libertadores e pode estar no caminho também do Grêmio na Sul-Americana. O Fluminense tem que vencer o La Guaira por uma diferença de gols superior a uma possível vitória do Bolívar contra o Independente Rivadavia. Bolívar e Fluminense têm 5 pontos. Caso o Bolívar empate ou perca e o Fluminense vença, é o time boliviano que vai à Sul-Americana e o Fluminense classifica em segundo. O Fluminense não depende apenas de si para classificar. Amanhã tem o Palmeiras na Libertadores. 8h45. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vem aí o Bom Dia Cidade. Música e informação no seu rádio. Primeira hora volta amanhã. Até mais.
Rádio Comunitária FM de Frederico Westphalen desempenha importante papel para a comunicação regional. E você pode contribuir para que possamos seguir com nossas produções de qualidade. Por meio da chave Pix, comunitaria@comunitaria.com.br, você pode contribuir com qualquer valor e ajudar o jornalismo comunitário responsável e democrático. Repetindo, Pix, comunitaria@comunitaria.com.br. Contribua e ajude a Rádio Comunitária FM a manter o seu dever social com a comunidade.
Você é da agricultura familiar e busca uma forma de estar adequado às normas legais, com a inclusão sanitária e assim aumentar sua produtividade e vendas? Então, você precisa conhecer a Admal. A Admal é a entidade que oferece uma base de serviços completa para agilizar a inclusão sanitária, sim, SUSAF SISB, garantindo a qualidade dos seus produtos. Pela plataforma Alimento de Origem, você terá acesso à rastreabilidade dos produtos e venda digital, permitindo a entrega de seus produtos diretamente na casa dos seus clientes. Então, não perca mais tempo. Entre em contato com a Admal e descubra como podemos ajudá-lo a crescer e prosperar no mercado. Telefone 3744-4737 ou acesse alimentodeorigem.com.br.
Mas me lembro sempre da loja do Pedrinho, ainda de meninota ia junto com o pai lá comprar peça, primeiro pro zíper e depois pro fuca.
Anca mi ia no Pedrinho, primeiro com o pai e dopo com o tio Tony, comprar peça pro caminhão.
É vero, e foi lá no Pedrinho que se vimos de prima volta, e tamo junto até hoje, santo Dio.
Pedrinho Autopeças, onde tudo de bom acontece. De pai para filho desde 1968. Tudo em peças e acessórios para veículos leves e pesados. Pedrinho Autopeças, em dois endereços em Frederico Westphalen.
Não para de pensar naquele carro que viu na concessionária? Realize com o consórcio do Sicredi. Sem taxa de adesão, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi, é ter com quem contar. Consulte as condições.
A FENAI chega aos 54 anos com histórico de lutas e conquistas em favor do pessoal da Caixa e a defesa do papel social do Banco Público. Nesse período, a Federação tem investido na promoção do bem-estar dos empregados e aposentados da empresa, incentivando práticas sociais, esportivas e culturais e defendendo seus direitos. A entidade tem compromisso também com o país. Ao longo dos anos, lutou por um Brasil democrático e justo. A FENAI seguirá trilhando o mesmo caminho, a valorização dos trabalhadores e a justiça social. Acesse www.fenai.org.br e conheça a Federação.
Quer viajar mais um ano todo com a praticidade que você merece? No Sesc Turismo, você encontra pacotes completos para o Brasil e exterior, com guia de turismo para viagens em grupos. Tudo em até 24 vezes sem juros. Você ainda pode se hospedar em nossos hotéis ou redes parceiras. Acesse sesc-rs.com.br/turismo. Viaje mais. Viaje Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Rádio Comunitária FM 87.9 ZY1 347. Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. A comunicação feita por você.
Agora na Rádio Comunitária. Bom dia, cidade.
Bom dia, cidade.
Música e informação no ar. No ar. Bom dia, cidade. Apresentação: Rodrigo Dávila.
Olá, olá. Muito bom dia. Bom dia, cidade. Bom dia, Frederico. Bom dia, região. Tá começando o Bom Dia Cidade desta quarta-feira. 16 graus da temperatura, tempo encoberto pela neblina. Tá começando a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Cidade, com muita música boa pra gente curtir até as 10 da manhã. Você participa com a gente pelo WhatsApp 996698790. Aumenta o volume do seu rádio para você que está no seu trabalho, bom trabalho. No ambiente sempre da comunitária para fazer desta manhã um momento mais do que especial. Acesse comunitaria.com.br, portal de notícias da Comunitária, as redes sociais da Mais Ouvida também. Começando hoje o som do Rapa, bom dia.
Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. olhar se vê diferente. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa missão. Me abrace, me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo. Coagido é pela paz que eu não quero seguir a ti. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É mera baixa que eu não quero seguir admitindo. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, domingo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É mera baixa que eu não quero seguir.
As neblinas das manhãs fazem não te encontrar, difícil até te procurar. Ah, mas com você queria estar, pro dia poder clarear e o coração reencontrar. O amor é como um pedacinho de céu. Sou todo love, love, são lábios de mel. A esconder você, onde é que foi parar? Por que será, amor? É onde eu queria estar com você e amar. Forma de enxergar nós dois chegando em algum lugar. Ah, se a gente um dia amanhecer, se sonho pode acontecer, se o coração responder. O amor é como um pedacinho de céu. Sou todo love, love, são lábios de mel. A esconder você, onde é que foi parar? Por que será, amor? É onde eu queria estar com você.
Não vou mentir em dizer que sinto falta da minha vida bagunçada, mas com você eu tô bem melhor. Confesso que tô tão tranquilo, até engordei uns quilos de tão confortável que você me deixa. Com a luz baixa, ouvindo um Jamie Cullum, meu deitado no seu colo até adormecer. Eu tô sossegado. Aqui do seu lado. Quero ficar. Desejos secretos. Ei, faz de conta que não percebi que você não esteve aqui. Com teu jeito singelo. Ai, amor, será que tu divide a dor do teu peito cansado com alguém que não vai?
prata funga, ai, 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 ai. Com tempo pra perder, teu olho degradê pra colorir. E, ai, amor, será que tu divide a dor do teu peito cansado?
Bem leponina, menina mandona, linda, sabe da sina, mina valentona, fina, cheia de razão, rainha fuliona. Ela descortina o novo e bota fim na zona. Teu olhar ilumina, abomina o cafona, amazona e bailarina toda bonitona. Ela é purpurina, skinny, paquetona, nove da matina, um café na poltrona. Dona da rotina, mamãe, corridona, defina, efeito sanfona. Se acha esquisitona, cafeína, maracujina, moça respondona. Feiona em dia ruim, mas sempre bela dona. Maestrina do lar, pop está Madonna. Sofina, dança, opina, sorri e faz carona. Quer ser minha pequenina e pro mundo grandona. Meu negócio da China, caipira, brigona.
Eu gosto tanto dela, ponto de querer tá perto, pronto, não tem outro jeito de me ver. Gosto tanto dela, ponto de querer tá perto e pronto. Não tem outro jeito de me ver sorrir. É louco o efeito dela.
Senta sem batina, ganha tranquilona. Hipnotiza a retina, flash figurona. Estrela maior do show, se precisar machona. Brilha igual neblina, alegre fanfarrona. Brilha igual platina, prima sabichona. Ave de rapina e musa prastelona. Pro ritmo atina e lá vai corona. Ela é paz pra Palestina, fé pra Babilônia. Respeito, disciplina, boba e brincalhona. Estricnina, TPM, vira felizona. Ela abre o circo, ela recolhe a lona. Diz que tá gelatina e malha pegadona. Vira destaque na piscina, satisfeita mona. Messalina, corajosa, do lar e chorona. Faz tudo quando quer, eita mulher durona.
Eu gosto tanto dela, ponto de querer tá perto e pronto. Não tem outro jeito de me ver sorrir. É louco o efeito dela aqui. Eu gosto tanto dela, ponto de querer tá perto e pronto. Não tem outro jeito de me ver.